a fé, a graça e a lei. A graça de Deus, mediante a fé, exige uma lei que defina os pecados que serão perdoados. Paulo ensinou que a salvação é um dom de Deus pela graça, mediante a fé, citado em Efésios capítulo 2, versículo 8. A palavra grega para graça é charis ou charis, que significa um presente ou favor. No Novo Testamento, pode-se referir tanto ao dom de Deus de misericórdia quanto ao seu favor gracioso. Paulo deixa claro, através de seus escritos, que a graça de Deus para a salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie, citado no versículo 9. Mas a perspectiva geral de Paulo em relação às obras cristãs é geralmente ignorada pelos opositores da obediência à lei de Deus. Veja a perspectiva de Paulo no versículo seguinte: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, citado no versículo 10. Aqueles que ignoram as razões pelas quais somos feitura de Deus, que ignoram por que somos criados em Cristo Jesus para as boas obras e por que devemos andar nelas, não entendem uma parte muito importante da mensagem de Paulo. Observe a correlação que Paulo fez entre as obras obedientes para a salvação e a obra de Deus dentro de nós, a qual nos possibilita cumprir o seu propósito para nós. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Citado em Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. Certamente, o perdão e a salvação são dons de Deus e não podem ser adquiridos. Como seres humanos, não possuímos nada de valor suficiente para pagar pelo perdão dos nossos pecados e pela nossa salvação. No entanto, Jesus claramente nos diz que se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Citado em Lucas, capítulo 13, versículos 3 e 5. Através do arrependimento, nós não ganhamos a salvação, mas o arrependimento é um pré-requisito para a salvação. O arrependimento consiste simplesmente em se afastar do pecado, abandonando o comportamento iníquo, citado em 1 João, capítulo 3, versículo 4. Não podemos receber o Espírito Santo e ser convertido, a menos que estejamos dispostos a nos arrepender e viver como pessoas cumpridoras da lei, citado em Atos capítulo 2, versículo 38. A fé é outro pré-requisito para a salvação. Lemos que sem fé é impossível agradar a Deus, citado em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, citado em Romanos, capítulo 3, versículos 24 e 25. Mas simplesmente porque a fé é requerida por Deus, não significa que por ela nós ganhamos a salvação. Tampouco ganhamos a salvação pelas obras, mas como mostram muitas escrituras citadas neste livro, claramente Deus espera fé e obediência daqueles a quem ele quer dar o dom da vida eterna. Aqueles que se opõem à obediência às leis de Deus e escolhem enfatizar algumas declarações de Paulo e ignoram totalmente outras que esclarecem sua intenção. A discussão de Paulo sobre a fé e as obras em Romanos 3, ou seja, no capítulo 3, é uma dessas passagens. No versículo 28, lemos: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Inicialmente, Paulo está falando sobre a justificação, a morte de Cristo, sobre as nossas transgressões anteriores, e Deus aceita nossa determinação de se arrepender e mudar. Ele está mostrando que nós nunca poderíamos ganhar o perdão. Mas isso não tem nada a ver com a maneira que devemos viver, não tem influência alguma sobre a importância da lei de Deus como guia para o nosso comportamento. Paulo está falando apenas de como os pecados dantes cometidos podem ser remidos ou deixados impunes, citado no versículo 25, para que possamos seguir com nossas vidas como servos obedientes de Deus. Para ter certeza de que isso fosse entendido, Paulo diz no versículo 31, anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Paulo quer nos fazer entender que ele nunca, nem mesmo ensinou, que a lei de Deus foi anulada ou abolida. Ao contrário, sem lei, nós não teríamos como entender o que é pecado ou não, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, citado no versículo 20. Lembre-se, para o pecado existir, tem que haver lei, porque o pecado é a transgressão da lei, citado em 1 João, capítulo 3, versículo 4, versão ARA. Portanto, Paulo está dizendo que o conceito da graça de Deus, ou perdão, estabelece que a sua lei ainda esteja em vigor e que o pecado é quebrar essa lei. A graça de Deus, mediante a fé, exige uma lei que defina os pecados que serão perdoados. Por outro lado, devemos reconhecer que a fé é o que faz possível a obediência adequada. Então, repetindo Paulo, anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Novamente, para saber mais sobre esse assunto, solicite ou baixe nosso livro gratuito, A Nova Aliança, a Lei de Deus Foi Abolida?